Vamos a Provérbios, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 11. Diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços, em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este trecho da tua palavra, tanto quanto claro e um pouco duro, com o tipo de procedimento que todos nós estamos sujeitos, uns mais e outros menos. Que as lições aqui contidas sejam úteis ao nosso andar em Cristo. Em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Bom, acho que não é preciso muita imaginação para imaginar o título da pregação, né? É, olha essa preguiça. Uma repreensão muito dura àquele que não gosta muito de trabalhar. E não pensem vocês... Aí o pastor tem alguém em mente. E se ele chamou alguém para fazer uma obra aqui na igreja e a pessoa se recusou e agora ele está descontando no púlpito. Eu não sou disso absolutamente. Se eu tenho alguma coisa com relação ao irmão, chamo lá no meu gabinete e temos uma conversa muito boa. Mas que eu tenho alguém em mente, eu tenho, claro. Todos nós. Todos. Como eu comentei, estamos sujeitos, uns mais e outros menos, uns bem mais e outros bem menos. Tem pessoas muito ativas e que sofrem muito pouco desse problema, outros sofrem bastante. E não conheço alguém que seja exatamente como o cidadão aqui descrito por Salomão. Claro que ele pegou um caso bem extremo, né? Um senhor preguiçoso mesmo, não saía da cama. Mas provavelmente a preguiça, a falta de disposição para não vou dizer nem o trabalho, porque pode dar ideia só de um trabalho remunerado, de segunda a sexta e tal, mas para um trabalho, ou qualquer trabalho, ou necessidade de fazer uma correção em casa de um problema que surgiu, ou você mesmo fazendo ou chamando um técnico para ajeitar a geladeira, ou a torneira que não para de pingar, isso é trabalho. Então há mil tipos de trabalho, não é só aquele trabalho profissional remunerado que eu estou falando e que eu quero envolver aqui. E o próprio autor aqui falou de maneira geral, disposição de fazer o que é necessário, basicamente isto. Então, talvez essa falta de disposição nos atrapalhe mais do que a gente pensa no dia a dia. Salomão manda o preguiçoso aprender duas coisas com a formiga. É muito interessante isto. O primeiro, todo mundo nota, é claro. Tanto que eu botei no título aqui, olha essa preguiça, o assunto da preguiça. Então, aprenda com a formiga a trabalhar, a não ser preguiçoso. Mas tem uma segunda lição para aprendermos com a formiga, tão importante quanto a primeira, ou quase tão importante quanto a primeira. O que é? Usar parte do fruto do trabalho, da renda do trabalho, do resultado do trabalho, usar uma parte para o futuro. E isso que impressionava Salomão, é um bichinho, é um animalzinho, um inseto. E não tem a inteligência de um ser humano com o exército todo delineado, com seus comandantes, seus, seus capitães, soldados, tudo planejado. Não, é um bicho. E ela trabalha para frente. Ela junta no verão o que vai ser necessário comer no inverno. Alguém comentou sobre o gafanhoto, que canta, canta, canta durante o verão e passa o tempo todo voando para lá e para cá, no inverno morre. O contrário. Provérbios 30 e 26, o autor fala de novo nas formigas. Ele estava impressionado, de fato, com essa capacidade de provisão. Provérbios 30 e 25, as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Aliás, sem força para nós, né? A gente pisa uma formiga com muita facilidade, mas proporcional ao tamanho dela é extremamente forte. A formiga, ela carrega uma folha, um pedaço de um galho, já li uma vez, acho que equivalente a 6 vezes o peso dela. É como se alguém com 70 quilos carregasse algo de 400 e poucos quilos. Então ela é extremamente forte com o tamanhozinho dela. Mas, obviamente, o que Salomão quis dizer é um povo sem força para nós, comparado com o nosso tamanho e a nossa própria força. Então ela trabalha duro, a formiga, que é a primeira lição, para prover, guardar, para quando ela não poderá mais colher, que é no inverno. E ele faz então o contraste com um homem, ou uma mulher, ele imaginou que um homem preguiçoso, dorme, aí acorda, aí tira uma soneca, ou seja, dorme de novo, aí ele acorda cansado de tanto dormir. Então quem está cansado, o que faz? Descansa, aí dorme de novo enquanto descansa, aí vai descansando, dormindo, e não vai sair disso não, é a vida dele todinha, vai ser nisso. Consequência óbvia, ele será pobre e será necessitado. E uma das causas da pobreza, da necessidade, da estagnação financeira é a preguiça e falta de planejamento para o futuro. Eu não estou absolutamente dizendo que toda pessoa com necessidade financeira ou pobre não tem disposição para o trabalho e sofre de preguiça. Não, absolutamente. Claro, trabalham muito, em sua grande maioria. Mas que muitas vezes a falta de um progresso na vida, mesmo proporcional ao que a pessoa aprendeu, à maneira como foi educada e tudo, às vezes filhos pobres, de pais pobres, mas pais trabalhadores, que aprenderam a trabalhar, não trabalham. E ao contrário, filhos de pais pobres, que os pais se matam para dar condição ao filho, e ele estuda, e estuda com gosto, e melhora os seus estudos, e passa numa faculdade, depois ele está formado, ele está ajudando os pais, e chega a ser, às vezes, uma pessoa significativa na sociedade, alguém que conseguiu muita coisa em termos da vida aqui, e que foi pobre, mas pode ficar certo, alguém assim é muito trabalhador. Pode ficar certo. Trabalhador responsável com o que ganha, ele só gasta uma parte, ele planeja. Pode ir atrás. Alguém que venceu todas essas barreiras econômicas, sociais, é uma pessoa muito trabalhadora e organizada. Estou deixando à parte, claro, pessoas que enriqueceram com o tráfico e de uma maneira ilegal, criminosa, não estamos falando nisso. Que, aliás, muitos trabalham duro também para ter o seu império do mal. Também são trabalhadores, embora para o mal. Então, o que eu queria deixar conosco como exemplo da formiga é que a disposição para o trabalho anda muito perto de um bom planejamento. O que fazer com o fruto desse trabalho? O trabalho rende alguma coisa. O que eu faço com isto? Então eu trabalho duro e ganho bem. Ou ganho muito. O que eu faço com isto? Ou não trabalho, trabalho muito, mas não estou conseguindo ganhar bem. Por quê? Será que essa minha atividade poderia ser melhorada? Ou outra atividade? Será falta de estudo? Eu tenho a oportunidade de estudar? Tenho. Pois eu vou estudar. Então, esse planejamento está ligado no assunto. Como a formiga, se eu não juntar agora no verão, eu vou morrer de fome no inverno. Então, é isso. O que é fantástico nessa passagem é a junção desses dois fatores. Não é só questão trabalhe, 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 dê duro, deixe ser preguiçoso. Não é só isso. São as duas coisas juntas. Pouco adianta apenas planejar e não agir. Aliás, toquei nesse assunto por coincidência. Na quarta-feira passada, alguém que chega e diz assim: ah, foi teu aniversário ontem. Parabéns, eu pensei até em comprar um presente para ti. Pensou? Que coisa! Mas pensei sério. Eu sabia até o que era. Até a loja, eu passei na frente da vitrine, achei lá uma camisa lá que era tua cara, uma blusa lá era tua cara. Pensei, o preço era até bom, mas não comprei. Lá o contexto era um pouco diferente, mas fica aqui o mesmo princípio. Você planejar, vou fazer um curso. Vou fazer um curso espetacular e tal, um curso profissionalizante, eu vou entrar na faculdade, vou botar um negócio tal, 1000 planos na cabeça, ótimo. Você é um grande planejador, ótimo. Mas não sai do canto. Não dá o primeiro passo. Você é onde é a mesma matrícula do curso? Eu nem olhei, eu pensei em fazer esse curso mesmo. Mas vem outro. Estou sabendo que vem um curso aí melhor do que eu não fiz. Aí vai. Então não adianta, irmãos, planejar, pensar, conversar, se não sair do lugar. Trabalhe na sua vida particular, na vida profissional, na igreja, trabalhe. A vida não é um passeio. A vida não é umas férias. Não é. Não estamos aqui para isso. Acostume-se a dar realmente duro. Faz parte. Aliás, o prazer das férias, o prazer de um feriado, o prazer de um período de descanso é diretamente proporcional ao que você trabalha. Então, se você trabalha de uma maneira intensa, como é gostoso um feriado. É gostoso quando chega o período de férias. Curte, porque trabalhe, valorize então o período de descanso. Agora, quem é ocioso, termina enfadado, sem rumo, talvez deprimido. Um preguiçoso não é alguém feliz, realizado, alguém que não faz nada, que não rende em nada. Por outro lado, é muito pouco eficiente trabalhar arduamente sem um objetivo, sem planos à sua frente. Trabalha, 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 mas não pensa em o que fazer para aumentar o salário, não observe que os colegas ao redor, todos já estão num patamar superior, não observa, não medita na coisa, não toma um rumo, só trabalhando, 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 direto, trabalha de sol a sol, como se diz. Mas só fica naquilo, de uma maneira quase mecânica. Não, aí fica, tudo bem, não é preguiçoso, está certo, mas não está fazendo como a formiga. Porque a formiga trabalha com planejamento. E no aspecto, então, de manutenção, é muito importante, se você não é um grande planejador para fazer cursos melhores e melhorar na vida e coisa assim, mas pelo menos reservar a famosa poupança, ou reserva de outra forma que puder, para o futuro, para o inverno da sua vida. E esse inverno não é só a velhice, essa é certa, que vai chegar, e sua capacidade de trabalho vai diminuir muito, ou vai zerar. Então, o que você conseguiu para o seu inverno? E, às vezes, o inverno chega aos 20 anos, quando você sofre um acidente e não pode mais andar. O inverno chegou muito mais rápido do que você pensava. Ou um derrame. Você fica sem poder nem falar, articular uma palavra, um derrame, com 35 anos de idade, como muitos têm. E aí? Então, o aspecto do planejamento é muito importante. Muito importante. E essa ideia, inclusive, de poupar e você fazer provisões para o futuro dentro das suas possibilidades, é gostoso isso. Dá uma certa utilidade, um certo prazer no que você faz, dá motivação no seu trabalho. Você tem um objetivo, vou ver se eu consigo juntar tanto, aí eu compro uma casinha melhor, isso aqui. Sempre quis ter um terreninho, não sei aonde. Esse tipo de objetivo, sem exagero, sem uma fixação, mas dá um certo sal e é altamente útil. Um alerta, antes de uma observação final que quero fazer, é: não vá ao extremo de se tornar escravo dos planos, que é outro extremo. Então, você tem um plano de comprar um apartamentozinho para você, já está cansado de morar de aluguel, ok. Aí você vai, poupa, combina com sua esposa, na hipótese os dois trabalham, aí vão segurar tanto por mês para reservar apartamento, ótimo. E aí acontece algo, um acidente, uma doença que leva tudo, em 3 dias leva tudo. Aí você morre de desgosto, de raiva, de frustração, depressão, fica com um beicinho para Deus, magoado, que levou tudo, era o seu plano, a formiga planejou, você também planejou, já estava indo muito bem, estava bem fiel ao que tinha planejado, já estava com 80% da entrada do apartamento, tudo no ponto ali, aí, vum! Uma doença levou tudo, calma, não vá ter planos a este ponto de ficar escravo do plano e colocar o plano, o seu plano, acima do plano de Deus. Ok? Então, submeta os seus planos a Deus, suas ideias, suas perspectivas, submeta, mas sempre, sempre, sempre lembrando: o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu não vou ler, mas está lá em Provérbios 16:1. Então, Deus permitiu que um acidente levasse toda a sua poupança. Senhor Deus, tu deste, tu levaste, bendito sejas tu. Vamos começar tudo de novo, se assim tu quiseres. Então, eu queria fazer só essa ressalva. É bom ter planos, mas sempre submetendo a Deus. Agora eu quero encerrar lembrando que, além dessa questão de provisão material, como juntar no verão para comer no inverno, que a formiga nos ensina, ela nos dá ainda uma lição espiritual valiosa. O princípio de investir o nosso tempo, a nossa energia, ou o trabalho nesta vida, para as coisas eternas, para usufruirmos na eternidade mesmo. É um exemplo fantástico de investimento. Obviamente a formiga não faz isso. Por isso que eu estou vendo uma aplicação espiritual para o exemplo da formiga. O exemplo dela diretamente aplicável é a questão da nossa subsistência aqui, como já tenho falado até agora. Mas quando entra esse aspecto espiritual, a formiga fica lá só como um exemplo do princípio. E nós, então, que temos promessas de galardões, promessas de tesouros no céu, e não só promessas, mas ordens mesmo de Cristo, que eu vou querer ler e depois encerrar. Pensem no céu. Apliquem o fruto do trabalho de vocês aqui, não só o trabalho financeiro, mas o trabalho de toda a ordem, o serviço que você tem capacidade de produzir para Deus aqui. Aplique e produza de fato. Vou dizer de uma maneira diferente: a capacidade que você tem de servir de uma maneira geral aqui, faça dessa capacidade, pegue esta capacidade, uma grande parte dela, e sirva a Deus, em vez de servir seu próprio bolso, servir seu próprio lazer, seus próprios gostos. Geralmente nós temos uma tendência de aplicar quase tudo desta capacidade aqui, essa soma de energia, de saúde, tudo que nós temos aqui, para trabalhar para nós mesmos, para as coisas daqui, E uma certa parte é necessária, como a formiga guarda para ela. Nós temos que guardar para nós, como eu acabei de comentar, uma poupança para a velhice, para o futuro. Claro. Mas esse percentual, muitas vezes, é exagerado. O mundo, claro, é 100%. Claro, né? 100% que o mundo tem de capacidade de trabalhar e servir tudo, ele faz para ele próprio. E para alguma filantropia, alguns fazem isso e ajudam um pouco. Mas ajudando pessoas aqui. Não estou pensando em Cristo. Não estou pensando em viver com Cristo o resto da vida. Quer dizer, o resto da... Não é nem resto. A eternidade à frente. A eternidade não tem resto. Mas o crente, esse já começa a pensar em percentual. Quando eu digo percentual, é em repartir. Eu vou... Um pedaço do meu tempo, da minha capacidade e tal, vai ser para mim, para minha mulher, para meu esposo, para meus filhos, para minha família, para minha profissão, para o meu lazer, para o meu deslocamento do meu carro. É aqui. É que umas férias, uma boa viagem, um bom som, tudo bem. Mas há outro pedaço, vai ser servindo diretamente a Deus. Diretamente a Deus, sacrificando mesmo, feriado e família. Família, é bom ter cuidado com esse sacrifício aí, que é delicado. Mas, tudo bem, sacrificando até certo ponto a família, mas eu vou, de alguma forma, me envolver diretamente no trabalho de Deus, porque eu quero... aplicar lá na frente. Isso é um investidor. Isso é um investidor. Quando a gente fala a palavra investidor aqui, a gente pensa logo no milionário, que procura aí uma construtora, estou com 3 milhões na mão, como é que eu posso investir? Eu quero comprar uns apartamentos que vai começar a construir, vai ser vendido por 500 mil, quero pago 200 logo, para poder logo capitalizar a sua empresa. Então, eu sou um investidor. Aplico 200 mil, recebo 500 daqui a 4 anos, bom demais, sou um gênio, rico e tal. Tal. Investidor, para os nossos termos, aqui na terra, é isso aí. Aplica, aplica para ganhar mais. Por que não investidor celestial? Por que você não é um grande investidor celestial? Grande, vou investir mesmo. E você pode fazer isso. É, pastor, não é uma coisa meia fria, não. Fazer um comércio com Deus? É, fazer um comércio com Deus é frio. Só que não é comércio com Deus. Não é comércio com Deus. Isso é um investimento nas mãos de Deus, autorizado por Ele. Para não dizer ordenado por Ele. Invistam em mim. Invistam na vida eterna. E vejam o resultado. Podem investir. E outra coisa, o investimento desse, a pessoa que vai fazer de uma maneira correta, ele vai estar com o coração ali. Vai estar feliz ali. Não é uma coisa fria, como um investidor contando os milhões. E se o outro que ele confiou fizer uma coisa errada, ele vai entrar na justiça, o processo, advogado, é frio, 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 só cifrão. Com Deus, não. Então, eu encerro com Mateus 6, 19 a 21, que diz assim, é exatamente o nosso assunto. Vocês conhecem muito bem a passagem, mas sempre é bom lembrar. Não acumuleis, estou em Mateus 6, 19 em diante. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Então, o ajuntar dá a ideia de trabalho, a formiga. E tesouros no céu dá a ideia de planejamento, futuro. Exatamente isso que Salomão falou lá. Ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que Deus esteja satisfeito, irmãos, com o nosso trabalho para a nossa manutenção na terra, para a nossa vida aqui, ganhando o pão com o suor do nosso rosto, como Ele mesmo ordenou. Que Ele nos dê sabedoria para planejarmos, saber prever um pouco as necessidades futuras, algumas que nós não sabemos que vêm, outras que nós sabemos que virão, como por exemplo a velhice, que Ele nos dê essa sabedoria e que Ele nos capacite, nos dê sabedoria também para e vontade para aplicar nas coisas celestiais toda não, grande parte da nossa energia, de saúde, dinheiro, tempo, disposição, inteligência, aplicarmos fortemente, investirmos nas coisas do alto. Quem garante é Ele. Eu contrato com Ele Não precisa, é a palavra dele. E ele já provou o quanto nos ama, o quanto ele é fiel, o quanto ele pensou em nós antes de haver nos criado com o plano da salvação em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, por este saculejo que nós recebemos da tua palavra. Talvez muitos, ao lerem esta passagem, pulam por cima, mal leem, porque pensam assim: ah, eu não sou preguiçoso como este homem, não vivo dormindo, nem tirando soneca, então não me enquadro aqui. E enquadra muito mais do que pensa. Primeiro, porque a própria preguiça nos pega a todos aqui e acolá. Segundo, porque nós planejamos, muitas vezes, de uma maneira muito imperfeita, para fazermos as provisões adequadas. E terceiro, porque pouco pensamos em investir nas coisas do alto, mesmo com sacrifício, mesmo com muita dureza. Mas é um sacrifício agradável de fazer e uma dureza gostosa de ser executada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos que tu nos dês capacidade de fazer essas coisas e agradecemos pela possibilidade real de investirmos no teu reino para o usufruto eterno dos nossos galardões. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos de antemão. Amém.